Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Coríntios, capítulo 7. Nós estamos numa série de mensagens estudando a carta que Paulo enviou para os irmãos lá na Grécia e especificamente na cidade de Corinto, que é uma das cidades mais importantes da Grécia nesse período em que essa região toda é dominada pelo Império Romano. 1 Coríntios, capítulo 7. Esses versos que nós vamos ler, do 17 em diante, estão o cerne da carta. Lembra que eu tenho dito que o cerne dessa carta, ele fala: permaneçam como estão, não se preocupe com a sua situação. E aí ele começa a responder as perguntas baseadas nesse cerne. Então, se você está casado, não se preocupe. Se você está viúvo, não se preocupe. Se você está solteiro, não se preocupe. A ideia de que, muitas vezes, as pressões sociais, elas impõem algo que, determinam algo que nós temos que fazer, mudar as nossas condições externas, a nossa situação social, crescer ou mudar de alguma forma, para melhorar espiritualmente. E Paulo fala assim: não é isso que é o importante. Permaneçam como está. O que você tem que mudar é outra coisa. Nesses versículos que nós vamos ler aqui, Paulo vai falar para nós o que de fato é não mudar que ele está propondo, né? Não mude, permaneça como está. O que, que ele está querendo ensinar com essa frase que permeia todo o capítulo 7? Hoje nós vamos entender isso. E eu, olhando algumas histórias da mitologia, e uma delas exemplifica o que está acontecendo aqui. Eu gosto muito de mitologia. E pegando um personagem chamado Loki, que é um deus nórdico, mitologia nórdica, ele foi criado por Odin, que é o deus superior lá, o deus dos deuses nórdicos. E Loki, ele é filho de dois gigantes, e ele tem uma característica interessante, esse deus mitológico, ele tem a característica de mudar externamente. Loki, ele é um malandro. A Marvel agora fez uma série que está disponível, que é do Loki. É claro que ali é um personagem de herói, vamos dizer assim. Mas mitologicamente falando, o mito de Loki, ele é um personagem que muda de forma exterior. Ele se transforma em bicho, em garrafa de água, em outra pessoa, no que ele quiser. Externamente, ele muda facilmente. E internamente ele é um cara muito sagaz, muito malandro. E essa sagacidade do seu coração faz com que ele use muito dessa sua característica de mudança externa para enganar as pessoas e para conseguir aquilo que ele pretende. Então, se ele tem que ser um personagem mais conservador, mais organizado, fala bonito, ele vai se fantasiar, vamos dizer assim, desse estilo, para conseguir aquilo que o coração dele quer, que muitas vezes enganar as pessoas, roubar alguma coisa, vencer de alguma forma aquela situação. Agora, se ele precisa se moldar de uma outra forma, ele precisa ser um morador de rua, ou ele precisa ser alguém que está envolvido com práticas esportivas, ele faz essa mudança, ele se adapta facilmente. Por quê? Porque ele tem um poder que é de enganar as pessoas pelo seu exterior. E é difícil conhecer o interior de Loki. Por quê? Porque ele não expõe o seu interior. Ele age maliciosamente e, para induzir as pessoas, ele usa a aparência. E nós vamos perceber que a história de hoje do apóstolo Paulo para a igreja em Corinto vai trabalhar exatamente essa questão. Vocês aí na Grécia estão querendo mudar o exterior e dizer que mudando o exterior vocês se tornam mais espirituais. Sabe? Ir para a igreja, pegar a roupa certa, falar as palavras certas, pegar a Bíblia certa, mudança exterior, mudança de comportamento exterior, justamente não adianta nada. Porque se não houver uma mudança realmente na intenção, no coração, isso apenas vai causar morte para você mesmo e para toda a comunidade. Paulo vai hoje no cerne da questão aqui em Corinto, no cerne da questão do cristianismo, que é trabalhar com o coração. As mudanças externas, elas são importantes, desde que haja uma mudança do coração. Porque mudar exteriormente primeiro, para depois tentar mudar o coração, vai dar ruim, vai falhar. Mudar apenas a aparência, sem realmente de fato amar aquilo que você está propondo, né? O coração amar de fato a verdade de Deus, se você não tem esse coração inclinado para as coisas de Deus, a mudança exterior não adianta de nada. Paulo vai trabalhar justamente sobre isso, e para falar disso, ele vai usar uma palavra-chave nesse capítulo, nesse parágrafo, é a palavra chamado. Você vai ver que essa palavra se repete várias vezes, nós vamos ler o texto, por isso a mensagem de hoje carrega o tema chamado divino. 1 Coríntios, capítulo 7, do 17 ao 24. Estão com a sua Bíblia aberta? Acompanhe aí, por favor, a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus: somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. A primeira vez que aparece a palavra. É isso que eu ordeno, ensino em todas as igrejas. Alguém foi chamado estando circuncidado? Não procure desfazer sua circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão? Não se deixe circuncidar. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão, mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Agora o cerne. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Percebeu? Repetiu? O 17, um exemplo, repete no 20, o que permeia todo o capítulo 7 e o que permeia esse nosso parágrafo. 21, outro exemplo. Foste chamado, olha a palavra chamado de novo, sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas, se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Fostes comprados por preço, mas não vos façais escravos de homens. Irmãos, olha repetindo de novo, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Perceberam a palavra para chamado, repetindo o tempo todo, e a ideia de permanecer como estão. E ele dá alguns exemplos aí práticos. Claro que ele está respondendo os exemplos a partir daquilo que lhe foi perguntado. O Coríntio perguntaram para ele: eu devo casar para servir melhor a Deus? Devo me divorciar para servir melhor a Deus? Eu preciso ficar solteiro? E aí Paulo está falando assim: Deus te chamou, permaneça como você está no seu chamado, e a partir do seu chamado, o que importa não é o exterior, o que importa é o chamado, que é algo interior. A partir desse chamado que Deus lhe chamou, você pode mudar a sua forma de ver as coisas e de viver. Por isso o cerne do texto está aí. Sob o tema chamados, Paulo coloca a espiritualidade em uma perspectiva diferente da que estavam acostumados. Por quê? Porque a perspectiva que eles estavam acostumados é mudança de situação. Olha, você quer ser espiritual? Você tem que ser celibatário, não pode se envolver com ninguém. Você quer ser espiritual? Você tem que fazer esse tipo de prática. Você quer ser bem visto na igreja? Olha, existem algumas práticas externas que vão condicionar você a ser bem visto dentro da igreja. E Paulo está falando: opa, não é isso. Vocês estão acostumados a ouvirem a questão de você ter que mudar a sua condição social para ser bem-quisto dentro do povo de Deus. Mas eu estou propondo outra coisa. A perspectiva de Paulo agora é observar o chamado de Cristo. E o que é esse chamado? Olha lá. O chamado para estar em Cristo é superior que qualquer condição social. Independente do que você faça, onde você esteja, independente da sua idade, o chamado é superior à condição social. Ao vivenciarmos este chamado, tornamos nossas circunstâncias de vida secundárias em relação à nova realidade, visto que a relação com Deus não depende de uma posição social, mas de quem a pessoa é em qualquer situação. O chamado transforma as nossas relações, dando-nos novos significados. Olha que impressionante o que o apóstolo Paulo está revelando para nós. O grande cerne do relacionamento com Cristo é a intimidade que você tem com Ele a partir do momento em que você foi chamado, você ouviu o chamado para estar com Cristo. Neste momento, a sua vida muda. Por quê? Porque agora você vai enxergar as situações em que você está de uma forma diferente. Você vai olhar a sua família de uma forma diferente. O seu trabalho, o seu lazer, as circunstâncias da vida agora tornam-se secundárias. Por quê? Porque agora você olha para elas a partir de um óculos que você recebe de Jesus Cristo. Deus lhe deu um chamado, lhe fez um convite. E esse convite foi condicionado com um óculos, para que agora você enxergue com lentes novas. Eu sem óculos não enxergo nada, um monte de borrão aqui na minha frente. Não consigo diferenciar ninguém. É isso que eu vejo sem Cristo. Vou trabalhar, vejo só borrão. Vou me divertir, só borrão. Mas, quando o chamado acontece, Deus me dá poder para olhar conforme as características de cada um. Os detalhes. Eu consigo ver as coisas como elas são. E eu percebo que o mais importante na vida é o relacionamento com Cristo. É o despertar do Espírito. São coisas profundas de uma realidade espiritual. E a partir desta realidade espiritual, eu vejo as coisas diferente e eu faço as coisas diferentes. Percebeu por que Paulo está falando assim, permaneçam como estão? Por quê? Porque pouco importa onde você está, o que você está fazendo, a realidade que você se situa. Isso é secundário. Porque quando você encontrou o amor de Jesus Cristo, foi chamado por Ele, houve essa mudança de coração, você começa a ver as coisas diferentes, você vai ser bênção onde você está. Como você está. Da condição que você está, você vai ser bênção. Não precisa mudar, escalar, crescer ou diminuir. Não precisa abrir mão ou reter. Não precisa. Por quê? Porque coração transformado, vida transformada, atividade transformada, relações transformadas, porque o cerne da nossa vida é a nossa convivência com Cristo, é o nosso chamado para estar com Cristo e servi-lo. É disso que se trata esse texto. Por isso é importante a palavra chamado. Ah, e ali, esqueci de mencionar, quem está na foto é o apóstolo Paulo, né? Foi tirado ali, naquele momento exato, em que ele foi chamado. E eu queria que você deixasse o texto aqui de Corinto e abre comigo em Atos. Volta um pouquinho. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo após o seu chamado. O livro de Atos conta a história de Paulo, um bom trecho dele. 20 de Atos 24. Olha só o que o chamado de Cristo fez com Paulo. 20, 24. Acho que a vida de Paulo é bem conhecida, um perseguidor da igreja, fariseu dos fariseus, zeloso com a palavra. Ele era tão zeloso com a palavra que ele odiava Jesus Cristo, porque ele entendia que Jesus Cristo era alguém que estava deturpando a palavra. E por isso ele perseguia os cristãos. Olha o 20, 24 de Atos. Mas, Paulo falando, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Entendeu o que ele disse? Olha o que aconteceu quando ele percebeu o chamado dele. Tudo que ele era, tudo que ele tinha, a sua vida, a sua condição social, o seu status social, o seu poderio social. Ele diz assim, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ela virou secundária. Por quê? Contanto que eu complete a minha carreira. Eu sei que existe um propósito maior, porque agora eu enxergo. Eu tenho óculos para ver que o que eu estou fazendo é bom ou é ruim. Não interessa a minha condição mais. O que interessa é a minha visão. E agora eu enxergo que a minha visão é outra. Interessa que eu complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus. Quando ele foi chamado. Quando Jesus Cristo chama pessoalmente Paulo, ele recebe um ministério, um serviço, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A vida de Paulo se torna menos preciosa para o serviço que Jesus o designou. Um homem assassino se torna um homem perseguido. Por quê? Porque ouviu o chamado de Jesus Cristo e percebeu que essa vida é uma ilusão. Ele percebeu a profundidade da vida está na relação com Jesus Cristo. Por isso é importante entender o que é esse chamado. O que ele tem a ver com a gente hoje? Deus tem uma missão para toda a nossa história. A missão de Jesus Cristo para a nossa história é restaurar todas as coisas. É trazer justiça, que a gente comentou no começo do culto. Diminuir o egoísmo, matar o egoísmo e saciar as faltas deste mundo. Diminuir as desigualdades e fomentar a complementariedade. Isso é a justiça, a complementariedade desse mundo. E Deus prometeu, por meio de Jesus Cristo, restaurar todas as coisas. Colocar ordem em tudo que o pecado desfigurou. E para essa missão de restauração de todas as coisas, ele vai devolver as coisas nas suas condições ideais. Para isso, ele estabeleceu um povo que foi chamado por ele. Deus usa um povo para mostrar ao mundo qual é o seu plano de restaurar todas as coisas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, o nosso chamado. Mostrar ao mundo a missão restauradora de Deus para todas as coisas. Como isso acontece? Nós fomos chamados para quê? Para estarmos com Jesus. Esses dois textos são muito legais. Coríntios 1, 9. Relembrando um texto que nós já falamos. Olha só o que Paulo diz aqui em 1, 9, sobre o chamado para estar com Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados, para quê? Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira parte do nosso chamado é para estarmos em comunhão com Cristo. Deus te chamou para que você possa ter um companheiro de viagem, aquele que salvou a sua vida, perdoou os seus pecados, aquele que prometeu estar com você todos os dias, até o final dos tempos. Por isso, Jesus Cristo não é alguém morto, Jesus Cristo não é um ídolo, Jesus Cristo não é uma imagem, Jesus Cristo não é um personagem em que a gente vai se encontrar e se curvar diante de uma estátua, Jesus Cristo não é uma coisa que nos serve, não. Jesus Cristo chamou você porque ele quer ter um relacionamento com você. Jesus Cristo te chamou porque ele quer ter comunhão com você. Olha que magnífico isso. O chamado tem a ver com relacionamento. Jesus quer ouvir você, quer falar com você, quer tranquilizar o seu coração, quer animar, quer direcionar. Jesus Cristo quer que você esteja sempre perto dele. Nós somos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo. A gente não foi chamado para ficar fazendo coisas. Às vezes a gente acha que o chamado cristão é para ficar fazendo coisas. Não é. Jesus Cristo não precisa de você para fazer nada, e nem de mim. Jesus Cristo não quer, em primeiro momento, pessoas que são chamadas para desenvolver as suas habilidades. A gente acha que, muitas vezes, Jesus Cristo quer que a gente faça coisas para ele. Isso é secundário, porque a primeira e mais importante questão que Jesus coloca é que ele te chamou para ter comunhão com ele, para conhecer dele, porque quanto mais você conhece de Jesus, mais você se conhece, mais você transforma o seu coração, o seu caráter, mais você se acalma nesse mundo de aflição, mais você sente paz, a sua mente, o seu coração, ele é transformado, porque por meio da comunhão com Jesus Cristo, nós somos pessoas completamente diferentes. Percebe isso? Em primeiro momento, Jesus quer ter comunhão com você. Como isso? Irmãos, ter comunhão com Jesus é ad infinito exemplos. Você pode ter comunhão com Jesus por meio da oração. E oração não é fazer reza. Oração é conversar com Deus. Abrir o coração. O texto fala para você procurar um lugar tranquilo. Fechar a porta do quarto. Sei lá, ir a algum lugar. Um lugar onde você tenha paz no coração e consiga conversar com Deus. Derramar o seu coração diante de Deus. E assim ouvi-lo. Porque Deus fala conosco. Deus fala conosco também, ter intimidade com Deus, às vezes é no relacionamento com outros irmãos. Porque quando Paulo perseguia a igreja, matava as pessoas, Jesus Cristo disse para ele assim: por que você me persegue? Quem Paulo estava perseguindo? A igreja. E Jesus disse assim: você está me perseguindo. Por isso nós podemos ter relação com o próprio Jesus Cristo quando nos relacionamos com os irmãos da igreja. Nesses relacionamentos de comunhão, nós crescemos, aprendemos, somos corrigidos, confrontados. Muitas vezes falam para a gente coisas que a gente não quer ouvir. E às vezes é o próprio Cristo falando. Por isso, leve muito a sério quando um irmão querido fala alguma coisa para você. Reflita, pelo menos. Quando um irmão querido fala algo mais duro, às vezes. E ao mesmo tempo, o nosso falar pode ser encorajador. Uma palavra amiga, uma palavra abençoadora, porque Deus fala conosco por meio da irmandade, da fraternidade, porque Jesus Cristo está em nós. Essa é uma outra forma. Podemos também ter comunhão com Jesus Cristo quando nós ouvimos a tua palavra ou lemos a tua palavra. Quando nós separamos e lemos um trecho da Escritura, quando nós separamos um tempo e meditamos nesse trecho. É uma outra forma também de se relacionar com Deus. Lendo a palavra, ouvindo a palavra. Né? Nosso país tem muita dificuldade de ler. E é real isso. E às vezes a gente se desanima com a fé cristã porque tem que ler. Quem diz que tem que ler? Tem a Bíblia lida para você. Põe lá no Spotify, Bíblia lida. Bota no ouvido o negócio e ouve a palavra. Ouve alguém lendo. E é tão bonito ouvir a Bíblia lendo, sendo lida. Isso enriquece o nosso relacionamento com Cristo. Ouvir a palavra. Você tem dificuldade em ler? Comece a ouvir. É um primeiro passo. Depois, quem sabe, você vai ganhando mais alegria nessa leitura, que é uma questão difícil no nosso país. Mas ouça a palavra. Várias formas de você ter comunhão com Jesus Cristo. O outro texto que eu queria ler, deixa o seu dedo aí em Coríntios, é Marcos, capítulo 3:14. Olha só, Marcos, capítulo 3, versículo 14. Olha que interessante esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Então designou 12, para quê? Para estarem com ele. Para que estivessem com ele. Primeiro momento, o chamado tem a ver com comunhão. E assim os enviasse a pregar. Mudança interna, mudança comportamental. Por isso que pouco importa o que você está fazendo. Porque quando você muda o seu coração, você prega o evangelho com a sua mão, com a sua fala, com a sua ação, onde você está. Porque é uma mudança de dentro para fora. Nós somos chamados para termos comunhão com Jesus e anunciarmos a sua verdade por meio da pregação da palavra, anunciando Jesus como o Salvador deste mundo. Essa é a nossa missão, na onde nós estamos, do jeito que nós estamos, com as condições que Deus nos deu. Para que também o chamado? Para termos esse chamado aconteceu em condições diversificadas. Aí repete três vezes isso. O versículo 17 diz isso, o 18 diz isso, o 21 diz isso, o 22 diz isso. São quatro versículos, na verdade. Repete. Você foi chamado assim? Permaneça assim. Você está desse jeito? Ótimo, continue como você está. Por quê? Por causa do item 3 ali. E o 4 também, que tem a ver com o discipulado. Para priorizarem realidades superiores. Entenda uma coisa muito importante. Amanhã a semana começa. Você vai estar em um lugar que eu não estou. Eu estarei em um lugar que você não está. Por isso, Deus designou esses lugares, como diz o versículo 17, e Paulo diz que está instruindo isso em todas as igrejas, para que essas realidades sejam oportunidades únicas de revelarmos a este mundo que nós temos comunhão com Jesus e que eles também podem ter. Percebeu como o seu trabalho muda a perspectiva? Eu não sei o que você vai fazer amanhã. Vai dar aula, vai fazer jornal, vai limpar uma casa, vai cuidar de alguém, vai estudar, não sei. Eu só sei que o que você for fazer amanhã pode ter uma perspectiva, resultado da comunhão que você tem com Jesus Cristo. E aí é diferente. Porque as pessoas que vão estar se relacionando com você naquilo que você vai fazer, percebem que você tem um relacionamento que muda a sua vida, muda o seu negócio, muda o seu trabalho, muda a sua forma de tratar as pessoas. Não é um Loki que se maqueia como um empresário para vender produtos e ficar rico. Isso é uma bobagem. Você vende produtos e é um sustento para a sua casa, mas o produto que você vende abençoa as pessoas. Alegra o coração das pessoas, porque há justiça, porque há um produto feito com amor, com carinho. Por quê? Porque é resultado do seu coração que tem Jesus Cristo. Por isso, quem tem o coração com Jesus Cristo, limpa a casa melhor, lava a louça melhor, dá aula melhor, estuda melhor, porque faz com o coração renovado. Aí as pessoas olham e falam: poxa, que cara diferente, que moça diferente. A nossa diferença está na nossa relação, na nossa intimidade, porque Cristo nos chamou para estar com Ele. Muda a perspectiva. Por isso as coisas externas, elas são secundárias. Por isso o que você faz amanhã é secundário. Como você trabalha é secundário. Por quê? Porque o importante é a sua relação pessoal com Jesus e o que resulta dela para as suas relações do dia a dia. Isso é maravilhoso. Mas isso é um contrário do que a gente ouve muitas vezes hoje. Olha só os evangelhos, entre aspas, evangelho, que são pregados. Jesus vai mudar o seu negócio. Jesus vai fazer você prosperar. Mas peraí, isso é secundário. Não que prosperar o negócio seja ruim, mas o chamado não é para prosperar o seu negócio. O chamado é para prosperar a sua intimidade com Jesus Cristo. Mas o evangelho, entre aspas, que acontece, é um chamado para transformar coisas externas. Preste atenção nisso. Ouça os convites. Vai trabalhar no seu casamento, vai restaurar o seu casamento. 7 passos para transformar como você educa o seu filho. Jesus Cristo vai mudar o seu carro, a sua condição, vai escalar você socialmente. Jesus Cristo vai transformar a sua forma de se relacionar na igreja. Olha, tem uma construção. Você vai ser tal coisa dentro da igreja, depois tal coisa, depois tal coisa, vai ficar em evidência. O convite sempre é para uma mudança exterior. Não se engane, irmãos. O convite de Jesus Cristo não é para uma mudança exterior. A mudança exterior não é sinônimo de bênção de Deus. Às vezes a gente acha assim, o irmão está abençoado. Aí você pergunta, que tipo de bênção você está notando na vida dele? Olha, você viu, ele trocou de carro. Se você for falar bênção por carro, olha quem tem o melhor carro do mundo. Vê se é crente. Aí você já vai ter um padrão de que carro não é sinônimo de bênção. Pode ser bênção? Pode ser. Mas não é sinônimo, entende o que eu estou falando? Deus pode te abençoar com um carro novo? Pode, mas isso não é sinônimo de bênção. Não quer dizer que você trocou o carro, Deus está te abençoando. Não é sinônimo. Olha como Deus está abençoando a vida dessa pessoa. Curou ela. Cura não é sinônimo de bênção. Deus pode abençoar com uma cura? Pode. Porque senão nenhum ímpio era salvo no hospital. Só crente seria curado. E não é verdade. Por isso, bênção não é sinônimo de cura. A gente precisa começar a notar bênçãos diferentes. Fulano de tal foi abençoado. É mesmo? Por quê? Porque ele falava palavrão e não fala mais. Porque antes ele corria que nem um louco para trabalhar. Mas hoje ele fica mais com o filho. Olha que bênção. E a irmã? A irmã antes gastava horas se maquiando, trocando de roupa, comprando sapato. Mas agora ela abre o coração e vai doar para uma instituição de caridade, para alguém que está passando fome na rua. Olha que bênção é a irmã. Percebeu? O nosso mundo e as igrejas estão convidando você para alimentar o seu orgulho, o seu ego, e transformar sinônimo de bênção aquilo que qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Mas Jesus Cristo te chama para ter uma comunhão com Ele, para que transforme o seu coração, que é incomprável. O que Jesus Cristo faz por nós é incomprável, porque Ele transforma o nosso coração, perdoa os nossos pecados e nos chama para ter uma intimidade com Ele, se relacionar com Ele. E esse relacionamento com Jesus Cristo transforma tudo em nosso redor. Por isso as coisas externas podem vir, mas podem não vir. Tudo posso naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. Posso ser rico, pobre, morar na mansão, numa favela. Posso ser apedrejado, honrado. Posso ser escravo ou livre. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque o filé mignon da vida é a comunhão com Jesus Cristo. Se você não come carne, né, filé mignon, a abobrinha da vida, né, é relacionar-se com Jesus Cristo. Eu queria que você entendesse essa questão do chamado. Agora nós vamos para os exemplos que Paulo dá. E são dois. O primeiro deles é a circuncisão. É um exemplo de status social religioso. Tem a ver com a aliança de Deus. E Paulo vai dizer uma coisa muito forte. A circuncisão não é nada. 19. A circuncisão nada é. E também a incircuncisão também nada é. Mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Aí você pergunta, mas circuncidar não era mandamento de Deus? Era. Deus mandou a circuncisão. Era obedecer à lei de Deus. Tem até uma história engraçada lá no Antigo Testamento, que Deus pega na força lá para circuncidar. Como assim? Aqui é legal de perceber a mudança de Jesus Cristo. O que é que acontece? Olha comigo. Estar em Cristo supera qualquer distinção étnica. Acabou a distinção homem, mulher, grego, judeu. Acabou. Escravo, livre. Gálatas está dizendo isso. Não existe diferença. Estar em Jesus Cristo superou essas diferenças. Não existe essas diferenças qualitativas. Não existe qualidade nessas diferenças. Isso revela a pouca importância para a mudança de posição pregada pelos coríntios. Eles estavam dizendo, você tem que mudar externamente. Não é verdade. E também desconsidera a imposição judaizante para colocar em leis aos gentios, dizendo, vocês têm que se circuncidar, têm que fazer o sinal da aliança. Então havia pressões sociais, tanto pelos coríntios quanto pelos judaizantes, para que mudasse exterior para ter um relacionamento com Deus. E aí Paulo destaca, você era judeu quando foi chamado? Você foi chamado e tem a circuncisão? É assim a sua condição? Não precisa desfazer essa marca. Não precisa. Esta questão tornou-se muito forte nesse período pós-Macabeus e o domínio grego-romano. O que aconteceu aqui para eles estarem nessa pegada de circuncisão? Israel foi subjugada pela Grécia. E a cultura grega começou a ser implantada em todo o mundo antigo. E claro que Jerusalém e o povo de Deus começou a sofrer essa pressão. E um general, depois de Alexandre, começou a implantar uma medida de descaracterizar as religiosidades judaicas. Então não podia fazer sacrifício, não podia prestar culto a Deus, não podia se circuncidar. Né? E circuncisão é o símbolo da aliança, todo mundo sabe, né? Pegar o prepúsculo lá e tuf, cortar, para marcar o corpo como um símbolo da aliança. Os homens eram marcados assim. E aí esse general começou a dizer, não vai fazer. E aí o povo ficou agitado, isso é mandamento de Deus, é lei de Deus, é ordem de Deus. A gente tem que fazer. E aí se levantou um levante, né? Claro, se levantou um levante. Se levantou esse pessoal aí, liderado por um cara chamado Judas Macabeus. E eles, vamos tirar esses caras daqui, vamos expulsar esses caras de Jerusalém. Todo mundo tem que se circuncidar. Quem não se circuncidar é profano, é imoral, é amigo do imperador. Percebeu? É uma identidade nacional. Você é servo de Deus, tem que ter a marca da circuncisão. Se você não se circuncidar, você é amigo do inimigo. E amigo do meu inimigo é meu inimigo. E aí houve um levante no povo pela circuncisão. É a aliança, vamos expulsar esses caras daqui. E conseguiram, expulsaram os caras de lá. Então, essa marca da circuncisão nesse período ganhou realmente uma força de nacionalismo, de intimidade com Deus. Se você é um cara sério com Deus, você é circuncidado. Nasceu nesse período. Então era muito forte para os judeus olharem os gentios e não verem eles com a marca da circuncisão. E começou essa disputa dentro da igreja. Porque muitos judeus foram chamados por Jesus Cristo, ouviram, se converteram ao Jesus Cristo, estão tendo intimidade com ele, e estão vendo, olha, eu tenho o símbolo dessa aliança que Deus tem. Eles também têm que ter. Aí Paulo está falando assim, meu amigo, eu entendo a sua dificuldade, eu entendo o que você está vivendo, mas não precisa impor isso para ninguém, porque isso já não é mais nada. O que importa agora é a circuncisão do coração. O que importa agora é a marca promovida no coração e não externamente. Então não precisa circuncidar ninguém para mostrar que tem intimidade com Deus. Não precisa fazer essa marca no corpo para mostrar que é espiritual. Eu entendo a realidade que vocês viveram, por isso eu não estou desvalorizando ela. Eu só estou dizendo para vocês que isso agora é secundário por aquilo que Jesus Cristo fez. E dois textos são muito interessantes para a gente ver que essa história da circuncisão, ela vem lá de trás, do coração. Olha só comigo lá, Deuteronômio 10, 16. Deuteronômio 10, 16. Lá no Antigo Testamento, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio. Números, Deuteronômios. Deuteronômios 10, 16. circuncidai o vosso coração. Percebeu que isso não é novidade de Paulo? Isso está lá na lei. Circuncidai o vosso coração e não sejais mais obstinados. Não adianta fazer marca no corpo, simbolizando a aliança. Precisa fazer marca no coração. Jeremias, um pouquinho para frente, vai comigo. Profeta Jeremias, profeta grande, escreve bastante coisa. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não sobrevenha como fogo e arda, sem que ninguém o possa apagar por causa da maldade dos vossos atos. Não adianta fazer circuncisão externa, tem que fazer circuncisão no coração. Agora, olha o 6 de Jeremias, 6:10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Os seus ouvidos estão fechados e eles não conseguem ouvir a palavra do Senhor. Se tornou desprezível para eles e nela não tem prazer. Olha só, tem, se você está com a século 21, tem um asterisco aí, não tem? Olha lá embaixo, 6:10. Literalmente, o que está escrito, seus ouvidos são incircuncisos. Viu? Literalmente o texto está falando assim, ó, você está ouvindo, mas não ouve, porque o seu ouvido é incircunciso. Circuncinde o seu ouvido. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque é uma construção teológica que o sinal externo de Deus era um mandamento de Deus, a circuncisão? Era. Tinha que se circuncidar? Tinha. Mas esse sinal da aliança é um sinal muito maior. É o sinal de que a pessoa, de fato, tem um coração quebrantado diante de Deus. Porque se não tiver coração quebrantado, não vale de nada o sinal exterior. Então, Paulo está ensinando para o pessoal ali, não adianta nada circuncidar se você não tiver o coração quebrantado. Não adianta nada. Dois textos agora em Gálatas, para fechar essa ideia. Agora, lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo para a região da Galácia. Depois de Corinto 1, 2, vem Gálatas. Quero ler dois textos. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha que bonito isso. O que importa não é o sinal externo. O que importa é a fé, comunhão com Cristo, e a ação dessa comunhão com Cristo é o amor. Quem ama de fato é quem tem comunhão com Jesus Cristo. E o outro texto, um pouquinho para frente, 6:15. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Irmãos, isso é maravilhoso, porque o ensinamento de Paulo é esse. Há um mandamento superior, e esse mandamento superior não é um mandamento externo. Então, quando Paulo está falando assim, a circuncisão não é nada, e a circuncisão era um mandamento, ele está dizendo assim, o mandamento, o que vale é o princípio do mandamento. O que vale não é cortar para fora a pele. O que vale é cortar para fora o ego. Porque cortar para fora a pele, fazer uma marca no corpo, é fácil. Agora, deixar o espírito fazer uma marca no coração, aí é difícil. Deixar o espírito fazer uma marca no ouvido e começar a ouvir a palavra de Deus, aí... Por quê? Porque o nosso ego é forte, né? O nosso egoísmo é muito forte. Nosso senso de superioridade, de querer crescer, de querer aparecer, de querer se promover, de querer cantar de galo nesse mundo, né? A gente quer chegar na vida e contar para as pessoas as nossas conquistas. A gente vai morrer em paz se deixar um legado. Não é para isso. Não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para ter uma comunhão com Ele e para pregar a palavra dele onde quer que nós estejamos. E o mandamento superior é o quê? Crer e amar. Mas isso não é para qualquer um. Isso é para quem nasceu de novo. Nova criatura. É quem creu em Cristo, recebeu o perdão dos seus pecados, nasceu de novo e agora é habitado pelo próprio Deus. O Espírito mora em nós. Esse é o mandamento superior, que faz uma circuncisão no coração. Marca a nova aliança no coração. A nova realidade do Espírito nos fez filhos de Deus e assim discípulos de Jesus Cristo, para realizarmos o propósito do Pai. A era do Espírito, que agora nós vivemos, o Espírito em nós, é superior à antiga aliança, pois o princípio da circuncisão nunca foi a marca exterior, mas a marca interior, os textos que nós lemos. Com o nosso chamado, pudemos nascer de novo e nos tornamos novas criaturas que atuam em qualquer situação por meio da fé desenvolvida no amor. Eu espero que você entenda isso hoje. Que o seu trabalho tem uma missão. E a missão não é ganhar dinheiro, ficar rico. A missão é pregar justiça de Deus com o que você faz. As pessoas devem ter como resultado do seu trabalho uma bênção sobre elas. Por quê? Porque o resultado do seu trabalho é fé e amor. Porque você teve um encontro com Jesus Cristo. Você não estuda para passar na faculdade. Ah, eu estudo para... Não. Você estuda para que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo vai usar o seu conhecimento para ser bênção nesse mundo. Perceba que o propósito de tudo que um crente faz é glorificar a Deus e demonstrar essa glória de Deus, que é a comunhão com Jesus Cristo, por meio do amor. As pessoas são beneficiadas. Começa na sua casa, passa pelos seus vizinhos, seus familiares, a igreja, seu trabalho. Onde você vai, Jesus Cristo é visto na sua atitude, porque houve circuncisão do coração. Pouco importa para onde você vai amanhã, pouco importa qual é a sua função, pouco importa, porque isso tudo é secundário. O importante é o que você vai fazer por meio da fé e do amor. Isso é o que vale. Primeiro exemplo, Paulo usa a questão religiosa. Por outro lado, os coríntios, eles ridicularizavam os circuncidados. Naquele tempo, eles iam fazer academia, né? E a academia naquele tempo era meio esquisita. O pessoal fazia academia pelado, né? A maioria deles. Ia para a Olimpíada era nu. O pessoal estava nu lá. Não tem nenhum tipo de conotação maliciosa. Era a cultura da época. E nessa, o judeu, o que acontecia com o judeu? Todo mundo via que ele era judeu, porque tinha a marca externa da circuncisão. E aí havia uma pressão social. Por isso que Paulo também fala assim, não ser circunciso também não quer dizer nada. Porque muitas vezes o judeu jovem se expunha aos outros e ele ficava com vergonha, porque o pessoal ficava, ah, o mutilado ali, olha lá, mutilado, né? Ficava tirando sarro. O cara se fazia cirurgia para restabelecer a marca ali, para pôr o prepulso de novo lá. Por quê? Porque se sentia envergonhado, por causa da pressão externa. E aí Paulo está falando assim, você que não é circuncidado ou é circuncidado, pouco importa. Não dê moral para esse pessoal falando bobagem. Deixa eles falar. Deixa falar que você é mutilado, que você, sei lá, se rendeu a não sei o quê. Deixa falar. Porque o que vale é o coração. Se você tem ou não circuncisão, pouco importa. O que importa é a circuncisão do coração. Paulo fala isso. E o último exemplo. Aqui é um exemplo um pouco mais forte, porque ele vai usar um exemplo da escravidão. E é importante algumas observações antes de analisarmos o que ele está falando. Mas vamos ver o texto primeiro. 22. Olha só. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. O 21. Foste chamado sendo escravo? Não te perturbes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Uma coisa muito importante é entender que a escravidão aqui não é no estilo que nós temos próximos de nós aqui, a escravidão no Brasil, a escravidão onde vendiam-se as pessoas, era um absurdo, tratados como animais e tudo mais, não é o caso aqui. A escravidão aqui, muitas vezes, a pessoa se vendia como escravo. Muitos escravos eram de alta sociedade, muitos escravos, quando, por exemplo, conseguiam a sua liberdade, ou porque compravam, tinham condições de comprar, ou porque de alguma forma conquistaram ela, muitos escravos, inclusive no Antigo Testamento, tem lá o símbolo do brinco, né? Colocava o brinco, e o brinco significava assim: eu sou livre, mas eu não quero ir embora da casa do meu senhor, eu quero ficar aqui, porque eu sou muito bem tratado aqui. Então colocava o brinco como um sinal de que ele está sendo escravo porque ele quer. Porque a condição do escravo, claro que não era boa, mas não era uma condição desumana como é a situação que nós vivemos, a escravidão aqui no Brasil, recentemente, inclusive, né? Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem que descartar aqui. Paulo não está olhando uma escravidão desumana. Ele está olhando uma escravidão que é desigual, mas não é desumana. Mas mesmo assim, Paulo não se conforma com ela. Ele fala assim: não se perturbe por causa da escravidão. Mas ele vai dizer assim: ó, se você tiver a oportunidade, saia dela. Porque não é uma condição boa. Não é bom ser escravo de ninguém. Não é bom. Mas o cerne aqui é a questão do perturbar. Isso é legal. Não se perturbe, mesmo que você esteja nessa condição de escravo, que é uma condição pesada. Por quê? Porque a escravidão nesse período não tem a mesma exploração que encontramos na realidade brasileira. No entanto, Paulo também revela que se a oportunidade de se libertar surgir, deveria se aproveitar. No entanto, a condição externa não tem mais poder perturbador para nenhum filho de Deus. Um exemplo de um escravo era Epicteto. O pessoal conhecia isso na Grécia, é um filósofo estoico. Ele era escravo e falava que era mais livre do que os seus senhores. Olha a filosofia estoica. Mas o crente, comprado pelo sangue de Jesus, é liberto para uma nova escravidão. Epicteto falava que ele era livre, completamente livre, porque ele dominava a sua mente, dominava o seu entendimento da vida. Não é a perspectiva cristã, porque a perspectiva cristã é dominada pelo versículo 23. Fostes comprados por preço. Nosso resgate de escravos foi pago por Jesus Cristo. Nós fomos resgatados da escravidão. Todos nós éramos escravos do pecado. E Jesus Cristo pagou o preço dessa escravidão quando morreu na cruz por nós. O preço do nosso resgate abriu o nosso cativeiro, foi a morte de Jesus Cristo na cruz, que perdoa os nossos pecados e nos liberta da escravidão. Mas aí tem uma coisa muito interessante: todo mundo que foi livre para ser escravo de Jesus Cristo. E a escravatura em Jesus Cristo, ser escravo de Jesus, é verdadeiramente ser livre. Porque o Senhor Jesus é o autor da vida. Ele é a própria vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Estar vinculado, completamente vinculado a Ele, é a verdadeira liberdade. Vida, verdade, beleza, maturidade. Estar completamente escravo de Jesus é ter uma vida completamente feliz. Esse é o maravilhoso que Paulo está ensinando. Então você foi chamado e a sua situação é de escravo? Não se perturbe com isso. Não fique o tempo todo maluco, certo? O tempo todo querendo, certo? Completamente fora de si, porque aquela situação é perturbadora e a gente não está negando que é perturbadora, muitas vezes era mesmo, mas Paulo está dizendo assim: querido, acalme o seu coração. Você é livre de verdade, porque Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado. Se você tiver a oportunidade de sair dessa, saia. Mas não se perturbe, não se perturbe, que a sua situação não seja perturbadora ao ponto de você não conseguir viver uma vida satisfeita. Aqui tem uma lição muito boa para nós, porque tem condições das nossas vidas que se tornam senhores porque nos perturbam o tempo todo. Tem gente que está aqui agora ouvindo eu falar, mas está perturbado com alguma coisa que vai acontecer essa semana. Não tira o seu coração dela. Perturbador. Perturba o tempo todo, não consegue dormir, não consegue viver, não consegue fazer nada. Vai passear com a família, mas é escravo daquela situação. Fica o tempo todo perturbado. Entendi. Por isso que Paulo está dizendo assim: não seja escravo de ninguém. Não seja escravo de ninguém. Por quê? Nós que somos chamados para a liberdade em Cristo, podemos cair na armadilha deste mundo e nos tornarmos escravos de homens novamente, ou de situações. Uma palavra, uma provocação, um sonho, podem virar ídolos que nos farão escravos modernos. Em uma cultura em que a ascensão social é quase um dever sagrado, a tendência de nos tornarmos escravos é grande. A tendência de nos tornarmos escravos numa sociedade que sacraliza a ascensão social, a tendência de virar escravo nela é muito grande. E como é que você revela para você mesmo que você é um escravo moderno? Perturbação. Não se perturbe, o apóstolo Paulo está falando para um escravo, porque a sua realidade agora é livre, e aquele que é livre, a realidade agora é de escravo, porque fostes comprados pelo sangue de Jesus Cristo. A perturbação nos mostra como nós somos escravos. Eu lembro que, quando eu estava na escola, acho que eu devia estar na sexta série, e a professora de história estava dando aula lá, não sei do quê, e aí eu fiz uma consideração bem tosca, né? Eu não lembro o que era, mas eu falei uma bobagem, e continuo falando, né? Mas naquela situação, eu falei, e a professora falou assim para mim: olha, se você continuar falando isso e crendo nisso que você está falando, você não vai ser nada, nem ninguém na vida. Para que ela falou isso? Eu virei escravo dela. Porque a partir daquele momento, eu fazia as coisas para provar para ela que eu não seria um nada. Para provar para ela que eu seria alguém na vida. Que eu teria condição de ser alguém na vida. Eu virei o escravo dessa mulher. Por anos, eu estudava, me matava e queria mostrar para ela onde é que eu estava chegando. Parece até bonito, né? Motivador, né? A gente vê isso na internet, às vezes, nos vídeos das pessoas, né? Olha, calou a boca da professora. Na verdade, ele é um trouxa, que virou um escravo dela. Eu fui um trouxa dessa professora durante anos, vivendo uma vida para provar a ela que eu era alguém. Quantas vezes não lançam coisas assim para você? Brota uma coisa no seu pensamento. Nossa, seu carro é velho. Ah, vai dizer isso que o meu carro é velho. Você vai ver o que eu vou comprar. Ah, você é funcionário? Aí você fica, não. Como a gente compra isso fácil, né? Isso vira perturbador, né? Perturbador. Nossa, você está magrelo, né? Nossa, vai na academia, né? Nossa, você está gordo, vai lá, quer fazer regime, se matar. Nossa, né? Virou escravo. Mulheres, vocês ouvem muito, muita provocação boba, e começa a ter uma vida de escrava porque alguém disse uma coisa que te ofendeu. Ah, não vai ser uma boa mãe. Aí está se matando para ser uma boa mãe. Para de se matar para ser uma boa mãe. Ser boa mãe é estar em comunhão com Jesus Cristo. E essa comunhão com Jesus Cristo vai fazer com que você seja bênção para o seu filho. Agora, ser boa mãe não é o tanto que você tem para pagar para cuidar bem do seu filho, a roupa que você vai dar para ele, a escola que você vai fornecer, a vacina que você vai aplicar, o ambiente que você vai construir, o brinquedo que você vai dar. Isso não é ser boa mãe. Isso é tentador, porque você vira escravo, consumista de um mundo que jaz no maligno. Ser boa mãe é orar pelo seu filho, é abraçá-lo, é sorrir com ele, é corrigi-lo. Isso é ser boa mãe, porque isso é resultado da fé e do amor de alguém que ama Jesus Cristo. E não tem nada a ver com o que o mundo está dizendo. Não seja escravo de ninguém. Não seja escravo de nenhuma palavra. Não seja escravo de alguém que de alguma forma quer te humilhar. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que chegar a lugar nenhum. Você não está aqui para disputar com ninguém. Você é livre. Não se torne escravo de ninguém. Curta a liberdade plena de um relacionamento amoroso e profundo com Jesus Cristo. E eu quero terminar com uma frase de João Calvino. João Calvino não, Martim Lutero, outro reformador, anterior a ele. A cobiça é um pecado que nos leva à escravidão. Por isso que Paulo fala assim, não se perturbe na sua situação externa. É escravo? Você é livre. Mas se tiver oportunidade, melhore, vale para nós também. Não é errado você crescer na vida, ganhar um novo emprego, trocar o carro, bênção, melhorar a sua situação na sua casa, melhorar a sua condição, isso é tudo bênção. Desde que você entenda que é uma bênção secundária, porque a bênção principal é ser chamado por Jesus para estar com Ele. Essa é a bênção principal, esse é o maior motivo. Enquanto esse não for o motivo da nossa vida, nós seremos pessoas que cobiçam o tempo todo e a tendência de ser escravo sempre é grande. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor.